Começamos pelas informações, como é habitual. No próximo dia 24 de agosto, às 3...
De janeiro.
Terá lugar a audição do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Sugeria que tomassem nota desta data. Dar-vos conta também que o PSD procedeu uma substituição. Saiu a senhora deputada Carla Madureira e foi substituída pelo deputado António Cunha, que ainda não chegou, mas a quem eu pedia que transmitissem os nossos cumprimentos e votos de boas-vindas. Depois temos aqui um ponto que é a apreciação de pedido de pronúncia à Comissão pelo PAR sobre a deslocação de deputados da União Indiana. Ora bem, senhores deputados, isto é uma situação nova para nós. Nova em que medida? Nova em que nós nunca tivemos até hoje, nunca fomos chamados a pronunciar-nos sobre deslocações externas de deputados, membros ou não membros, de maneira geral, por regra, não membros da nossa Comissão, que pretendem fazer, responder a convites ou fazerem deslocações tidas por úteis para o serviço da Assembleia da República e naturais e vantajosos em termos políticos e que geralmente, e que nos termos do regimento são matéria de despacho do PAR, a competência dele, mas desta vez o PAR decidiu enviar-nos um pedido em concreto de três deputados do PSD, o deputado Alexandre Poço, o deputado Bruno Coimbra e o deputado Pedro Melo Lopes. Portanto, nós fizemos pela primeira vez... Nós fizemos pela primeira vez uma nota jurídica sobre isto. O Dr. Raul já distribuiu a nota jurídica, espero. Não foi distribuída, não sei se foi distribuída. A nota jurídica, basicamente, eu convidava-vos a lerem a nota jurídica, não é? No sentido de dizer que esta deslocação não deve ser considerada uma representação oficial, uma missão oficial da Assembleia, não tem características de representatividade sequer para cumprir essa qualidade, mas que é, julgo eu, do ponto de vista político, inteiramente justificada e vantajosa. E, portanto, a minha ideia era devolver ao PAR, lembrando ao Sr. Presidente que é ele que o regimento compete, comete a responsabilidade de decidir se os deputados devem ou não fazer esta deslocação, sendo que, do ponto de vista político, a nossa nota, a nossa resposta é basicamente positiva, embora não na qualidade de representantes, em representação oficial, não é? Uma delegação oficial tem que ter características diferentes e geralmente não se faz com base em deslocações avulsas de deputados. Acho que esta é a solução equilibrada. Eu não sei se vocês tiveram tempo para ver a nota jurídica, eu acho que está bem feita. Faz favor, Sr. Deputado.
Eu, por acaso, tive o cuidado de a ler. Penso que a nota jurídica está bem feita e que está de acordo com aquilo que me parece o mais lógico. Em primeiro lugar, esta não é uma deslocação oficial. Porque se o fosse, teria que ter outros contornos, com presença paritária, ou pelo menos representativa do plenário, é feito com base num convite que são feitos individualmente a três deputados do PSD, que nem fazem parte da própria comissão. E, portanto, parece-me que a forma como foi aqui enquadrada faz todo sentido, portanto, o ponto 1, 2 e 3 merece o nosso acordo.
Sr. Presidente, eu estou de acordo e estou de acordo com a sua interpretação. De qualquer maneira, gostava de suscitar aqui uma questão que é a seguinte. Há convites que são suscitados, seja a este nível, seja entre outros níveis, que não se enquadram em nenhuma representação, em nenhuma missão oficial da Assembleia da República, mas que são objetivamente deslocações de importantes para o país. E o problema é que nessas, que não se inscrevem nesta... Comissão Oficial da Assembleia da República, não há nenhum tipo de ajuda de custos. Os deputados têm que custear as suas próprias deslocações. Se há alguns casos em que isso até pode fazer sentido, em muitos não faz sentido. Quando há um ganho objetivo para o país, isso não faz sentido. Ser o deputado a pagar do seu próprio bolso, peço desculpa pela expressão. Portanto, há aqui um meio termo que eu acho que nós devíamos pensar um bocadinho, como é que em situações em que haja um objetivo de interesse nacional, como é que podemos fazer... para autorizar essas deslocações e os deputados não tenham que pagar eles próprios a sua deslocação, que me parece que é o mínimo.
Sr. Deputado, nós já estamos muitos furos abaixo do mínimo. Nós já vivemos num mundo novo em que matérias que não são da nossa competência requerem a nossa opinião, na verdade. Isto até aqui foi sempre resolvido com autonomia e sabedoria por quem de direito. E agora há aqui, evidentemente, um esforço de redistribuição de responsabilidades. Porque o assunto queima, porque, por razões que, quer dizer, não vale a pena estar aqui a lembrar. Seja como for, eu acho que a resposta é equilibrada. Também não tenho nenhuma objeção de princípio a que certas funções, independentemente de serem ou não qualificadas como representações oficiais ou delegações oficiais, ou seja lá o que for, também mereciam ser custeadas, mas estes são os termos possíveis entre o quadro normativo em que temos que nos movimentar e o pedido que nos foi feito. Quer dizer, eu acho que nós não temos latitude para mais do que isto, mas o Sr. Deputado o que fez foi, contrariando a demagogia dominante, chamar a atenção para situações que não estão devidamente enquadradas e que, pelos vistos, até aqui estavam e agora não estão, porque são objeto de um escrutínio de que nós fazemos parte. Não é? E, portanto, isto é, sinceramente, eu também percebo isso, não é? Quer dizer, os deputados não é certamente... Se foram convidados para ir participar, convidados por uma série de representantes, por exemplo, imagine-se o seguinte, uma série de deputados, entre os quais alguns dos Açores, são convidados para ir à Câmara dos Representantes. Hã? E não se preenchem os requisitos da representação oficial da Assembleia. Então os deputados têm que financiar do seu bolso... Se o Sr. Deputado me está a perguntar, que eu acho que isto é uma solução transbordante de virtudes, não poderei responder favoravelmente. Acho que é o que é possível, tendo em conta o novo quadro, que é um quadro de partilha de responsabilidades. E somos chamados a pronunciar-nos. Esta nota jurídica, feita aqui pelo nosso insigne jurista, Raul Oliveira, e que eu subscrevo na íntegra, parece-me ser a resposta possível por parte da nossa Comissão. Eu gostaria de uma malha mais aberta e gostaria que fosse possível, por exemplo, no caso que eu utilizei como exemplo, que a Assembleia reconhecesse a necessidade de pagar ajudas de custos às pessoas que desempenham estas funções. Mas hoje em dia, como toda a gente sabe, nós somos governados também pelo espírito do tempo. Para a infelicidade nossa e do país. Seja como for, toda a gente concorda, não vale a pena votar isto. Acha que vale a pena votar isto? Se os deputados podemos, alguém tem alguma objeção a que saia este... E é assim. Bom, passamos ao ponto seguinte. Apresentação, discussão e votação do parecer relativo ao projeto de lei número 377-15, primeiro, do PSD, que procede à segunda alteração da lei 66-A, 2017, 11 de dezembro, que define as competências, modernização e funcionamento do Conselho das Comunidades Portuguesas. O deputado Paulo Pisca é relator e tem a palavra. Atenção que a primeira comissão, que tem competência conexa com a nossa, vai igualmente aprovar hoje o seu parecer sobre esta matéria. Que será anexado ao nosso. Portanto, faz favor, Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD apresenta aqui uma proposta de alteração à Lei 66 de 2007, que já tinha sido alterada também em 2015, e que regula as competências do Conselho das Comunidades Portuguesas. As propostas de alteração que o PSD aqui apresenta vão no sentido de propor várias alterações ao articulado, de forma a que possa ser adaptado melhor às funções e às exigências dos tempos atuais. Eu gostaria aqui de referir que, essencialmente, uma das razões principais que deve estar associada à alteração da lei do Conselho das Comunidades tem a ver com a necessidade de haver uma adaptação ao novo universo eleitoral decorrente da implementação do recenseamento automático, na medida em que foi alargado o número de eleitores de cerca de 320 mil para perto de 1,5 milhão, sendo que em muitos países passou também a haver registro de portugueses com capacidade eleitoral. E esta é essencialmente a razão pela qual deve ser feita a alteração à lei do Conselho das Comunidades e que o PSD aqui nos traz. O Conselho das Comunidades já devia ter feito também as suas eleições. Nós estamos conscientes que se vai seguir um processo de discussão, na medida em que o Partido Socialista também tem o seu projeto de lei. Vai haver este processo de discussão sobre as diferentes propostas e haverá algumas que são convergentes com as do Partido Socialista e outras que não são convergentes, com as quais nós não concordamos. Há umas que consideramos mesmo que têm alguma falta de necessidade, têm alguma necessidade de esclarecimento e de clarificação. Há algumas relativamente às quais convergimos, há outras relativamente às quais não convergimos, há algumas dúvidas também que nós temos, mas que serão submetidas a uma discussão. O Conselho das Comunidades tem vindo a sofrer uma transformação acentuada desde há alguns anos, sobretudo desde 1996, quando passou a eleger os seus representantes de forma direta. Isto foi uma transformação maior no que diz respeito à valorização e dignificação do Conselho das Comunidades e, desde então, este que é um órgão de consulta, e eu creio que é importante que não se perca de vista que o Conselho das Comunidades é o órgão de consulta do Governo e deve manter a sua natureza enquanto órgão de consulta e, portanto, todas as alterações devem levar em consideração este aspecto que é verdadeiramente central e é aquilo que dá a identidade e faz a razão de ser do próprio Conselho das Comunidades. E, por outro lado, há um outro aspecto que também é muito importante, sobretudo para que não resvalemos em facilidades relativamente ao Conselho das Comunidades, que é a absoluta necessidade de manter o equilíbrio entre este órgão de consulta, fundamental para o Governo, com um determinado tipo de funções que estão tipificadas na lei, e os outros órgãos de soberania, muito particularmente a Assembleia da República e o Governo. E, portanto, estes são aspectos que nós consideramos verdadeiramente essenciais, que devem ser salvaguardados nas propostas que são apresentadas. Em alguns casos, o PSD apresenta-nos aqui propostas que vão neste sentido, noutros casos, diria que nem tanto. Eu refiro concretamente o tipo de propostas relativamente às quais nós convergimos, por exemplo, na questão da consulta obrigatória. Temos dúvidas relativamente à sua especificação no que diz respeito aos temas de consulta obrigatória, ao ajustamento do universo eleitoral, que é a razão principal pela qual a lei deve também ser alterada, e também com a interação relativamente às representações diplomáticas e consulares, por exemplo, consagrando que os conselheiros das comunidades têm assento por inerência nos conselhos consultivos das áreas consulares por onde são eleitos. Divergimos já noutras propostas que aqui são feitas, como, por exemplo, as questões relacionadas com as estruturas de apoio, sobre o número de reunião do Conselho Permanente e nos números de reuniões dos plenários e também na forma de financiamento, tal como é apresentado aqui pelo PSD, mas isto serão matérias sujeitas à discussão. Há algumas questões que carecem de clarificação, como, por exemplo, o apoio ou a defesa do apoio da Assembleia da República, do Governo e das regiões autónomas a organizações não-governamentais para estudos e pareceres que possam ser solicitados pelo Conselho das Comunidades. Eu não percebo bem o que é que são estas organizações não-governamentais e depois é também feita, em determinada, já no final, a referência a uma experiência piloto com o voto eletrónico em mobilidade. O voto eletrónico em mobilidade pode ser presencial ou não. E, portanto, pode ser também remoto. Agora, aqui este conceito de mobilidade também acaba por baralhar, por confundir o que se pretende relativamente a este aspecto. Há uma matéria que é também defendida no projeto de lei apresentado pelo PSD, que tem a ver com a extinção das comissões temáticas e que isso pode ser sujeito a alguma discussão para afinarmos eventualmente o modo de funcionar destas comissões temáticas. Não significa que nós não possamos defender a extinção das comissões temáticas ou encarar a possibilidade delas integrarem, por exemplo, os conselhos regionais, portanto, passarem a existir numa outra forma, mas isso é uma questão que deverá ser submetida à discussão. Quando foi da alteração da lei em 2015, na realidade o PSD tinha apresentado também uma proposta para a extinção de todas as comissões temáticas. Comissões temáticas são aquelas que tratam de assuntos relacionados com o ensino, com o associativismo, com as questões consulares e outro, com a participação cívica, com as questões sociais, económicas, etc., e que, de alguma maneira, representam uma possibilidade dos conselheiros das comunidades poderem ter alguma especialização em temas que, enfim, se revestem de alguma complexidade e que, portanto, é de utilidade, tratando-se de um órgão de consulta do governo, que os conselheiros possam ter também algum rigor relativamente às propostas que apresentam. Nós estamos de acordo relativamente a algumas, que é apresentada aqui também no, na proposta do PSD, relativamente a alguns aspectos relacionados com as estruturas de apoio. Acho que atualmente o Conselho das Comunidades funciona com funcionários do Ministério dos Negócios Estrangeiros sempre que é necessário, designadamente para a realização das reuniões, sejam temáticas, sejam dos Conselhos Regionais ou do Conselho Permanente. E, portanto, mesmo que possa eventualmente haver algum afinamento para melhorar a funcionalidade e a eficácia do Conselho das Comunidades, não me parece que as propostas aqui apresentadas sejam adequadas para o funcionamento do Conselho das Comunidades. Não estamos de acordo com o tipo de modelo que aqui é proposto. E também não relativamente ao financiamento. Houve períodos em que o Conselho das Comunidades teve dificuldades de funcionar por falta de financiamento. Não havia sequer, designadamente durante o período da crise económica e financeira, em que o PSD tutelava também o governo, houve algumas reuniões que chegaram a não se realizar. O Conselho das Comunidades tem atualmente previsto no orçamento uma verba da ordem dos 350 mil euros, com a possibilidade de se arranjarem outros recursos, sendo necessário. Não me parece de todo, até porque esta verba seria variável, que se preveja uma dotação de 1,5% relativamente às do volume de verbas que façam parte do Fundo para as Relações Internacionais. Mas, dito isto, Sr. Presidente, de qualquer maneira é importante esta discussão que nós vamos ter sobre a alteração da lei do Conselho das Comunidades e gostaria de referir apenas três questões que me parecem essenciais. A primeira é que esta alteração deve ser feita tendo como base principalmente a necessidade de haver uma adaptação do número de conselheiros ao alargamento dos círculos eleitorais e do número de eleitores que passou a haver decorrentes da implementação do recenseamento automático. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que é absolutamente fundamental salvaguardar a natureza de órgão consultivo do Conselho das Comunidades e manter o equilíbrio institucional entre o Conselho das Comunidades, o Governo e a Assembleia da República e depois, sim, fazer alguns ajustamentos, algumas questões de pormenor que possam efetivamente valorizar a atividade do Conselho das Comunidades e, muito particularmente, o papel que tem de consulta quanto ao Governo, mas também a possibilidade de o Conselho das Comunidades poder desenvolver uma ação no terreno que lhe permita obter as informações que são necessárias para o bom desempenho da sua missão enquanto órgão de consulta. Dito isto, Sr. Presidente, o aparecer a proposta que aqui nos é apresentada está em condições de poder ser discutida em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se o Sr. Deputado Moreira de Sala, alguém deseja usar a palavra? O Sr. Deputado Malau de Abreu, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Queria, antes de mais, naturalmente, cumprimentar e agradecer ao Sr. Deputado Paulo Pisco pelo relatório que é apresentado, tendo eventualmente surpreendido porque não apresentou, de facto, o relatório. Nós temos conhecimento do relatório, mas o Sr. Deputado Paulo Pisco não se comportou, digamos assim, como um relator, mas esteve aqui na sua qualidade de coordenador do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, apresentando as suas ideias sobre um eventual projeto de lei que o Partido Socialista vai apresentar e que difere, em alguns pontos, do projeto de lei que nós apresentamos. O que não há mal nenhum nisso, não vejo mal nenhum nisso, mas, de qualquer modo, eu queria, como disse, começar por cumprimentá-lo pelo trabalho que foi feito. Não esperava outro trabalho da sua parte, bem elaborado, factual, atendendo aos objetivos que nós perseguimos. Nós não perseguimos só um objetivo, ao contrário do que disse, somos claros nos objetivos, nos 7 objetivos que nós pretendemos com esta alteração legislativa. Foi cuidadoso e compreendeu, de facto, a nossa genuína vontade, julgo que é a vontade de todos, de ser chegado o momento de revisitarmos esta legislação e atualizarmos, porque o Conselho das Comunidades é demasiadamente importante, tem feito um excelente trabalho e eles próprios têm, digamos, pedido que se revisite esta legislação. Tanto mais quanto as eleições do Conselho das Comunidades deviam-se ter verificado em 2019, e nós estamos em 2023. Quero, portanto, não fazendo considerações acerca do que disse relativamente à posição do Partido Socialista, sendo que a nossa, como eu sempre referi e reafirmo aqui, sublinho, a traço cheio, é de uma grande abertura, de uma grande disponibilidade para conversar com todos, não só com todos os partidos em primeiro lugar, mas também com todas as organizações da sociedade civil, a começar pelo próprio Conselho das Comunidades, sobre o teor deste projeto de lei e, portanto, tentarmos encontrar uma fórmula a melhor possível, com as divergências que nós sabemos que existem entre nós, tentar encontrar uma fórmula que possa melhorar o funcionamento, a Constituição e o funcionamento do Conselho das Comunidades. Portanto, não quero deixar, no entanto, de, apesar das divergências que possam haver entre nós, de reconhecer que o trabalho feito neste parecer pelo Sr. Deputado Paulo Pisco é merecedor dos meus elogios e dos meus agradecimentos. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais inscrições. O Sr. Deputado Paulo Pisco deseja reagir às considerações do Sr. Deputado?
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que agradecer as considerações feitas pelo Sr. Deputado de Mala de Abreu e referir que o momento de apresentação de um parecer, creio que não tem que ser necessariamente uma apresentação mecânica dos termos do parecer que é apresentado. Eu acho que o nosso trabalho fica enriquecido se tivermos a oportunidade de também ter alguns momentos de discussão, de clarificação de posições, de contraposição de posições, sobretudo se estiver em previsão a possibilidade de haver uma discussão para que se chegue a um consenso sobre a proposta que depois acabará por sair. E eu julgo que é importante, como sempre tem acontecido no passado, quando se trata de fazer alterações à lei do Conselho das Comunidades, que este espírito de concertação, de cooperação, esta capacidade para haver concessões de parte a parte, também desta vez possa fazer parte da discussão que vai haver, sobre necessariamente que terá de haver, e saúdo neste sentido também a abertura e a disponibilidade do Sr. Deputado do PSD para que haja de facto essa discussão. Como disse, há pontos que são claramente divergentes relativamente àquilo que aqui é apresentado e o que é a nossa posição, mas obviamente que há pontos também em que pode haver uma convergência que é importante e que honro a missão e a função do Conselho das Comunidades, que, como disse, é verdadeiramente importante. Há outro aspecto que eu julgo que também é importante que fique aqui referido, que é a necessidade, independentemente de haver algum tipo de audições, a necessidade das audições que vierem a ser feitas possam, efetivamente, ser feitas num tempo recorde. Porque houve circunstâncias que levaram a que as eleições para o Conselho das Comunidades ainda não se tivessem realizado. A menor a razão, que não é a menor de todas, tem a ver exatamente com o período da pandemia que levou a que, pelo menos durante 2 anos, não pudesse haver eleições. Depois houve a dissolução da Assembleia da República. É claro que isto são aspectos relevantes, embora, obviamente, não sejam também a desculpa para o facto de ainda não terem sido feitas as eleições. Mas eu recordo também que é quando das últimas eleições do Conselho das Comunidades o período de derrapagem foi de 3 anos. Não que isto possa servir de exemplo, mas o mandato acabou por ser de 7 anos do anterior Conselho das Comunidades. Como digo, não, acho que isto não deve servir de exemplo, mas de facto foi o que aconteceu. E nós temos que, até por uma questão de dignidade do próprio Conselho das Comunidades, temos que fazer tudo para que as eleições se realizem o mais rapidamente possível. E a necessidade de haver a celeridade neste processo tem a ver precisamente com o facto de o Parlamento ter os seus tempos próprios para a elaboração do diploma e depois o Governo precisar também do seu tempo para a marcação das eleições, porque as eleições competem ao membro do Governo que tem a tutela sobre o Conselho das Comunidades. E, portanto, isto figura-se um período que pode ser relativamente longo e, por isso, eu acho que é importante nós termos todos a consciência de que temos que concentrar num período de tempo muito reduzido a necessidade de fazer estas discussões para conseguirmos um diploma de forma que, eventualmente, ainda consigamos fazer as eleições do Conselho das Comunidades até ao final deste semestre. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Posto isto, vamos então passar à votação do parecer relativo ao projeto de lei número 377-15 primeiros do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Cumprimentos ao Sr. Deputado relator. Ponto 3. Baixou a nossa comissão o projeto de resolução 137-15 do PCP, o qual recomenda ao Governo que submeta à aprovação da Assembleia da República para ratificação o Tratado de Proibição das Armas Nucleares, adotado pela ONU em 7 de julho de 2017. O PCP não está presente na nossa reunião, pelo que não podemos discutir a iniciativa, porque o PCP tem que esclarecer, nos termos do número 2 do 128, se pretende discutir a iniciativa aqui ou no Balneário. Mas eu pergunto, esta decisão do PCP não pode ser comunicada informalmente? Temos que estar aqui a perder tempo.
A partir de agora sim.
Pronto. Foi convidado a pronunciar-se, não está cá, agora vai informalmente dizer o que pretende fazer. Com isto entramos no quarto. A posição e votação da municipalidade de petições. Temos aqui uma petição, que é 86-15 primeira, cuja matéria é versa o pedido de apoio a migrantes portugueses na Suíça. O primeiro peticionário é Vítor Carlos Oliveira da Fonseca, o número de assinaturas são 17, e isto é matéria que não nos compete, isto é matéria do Governo. No entanto, a Comissão tem que admitir e tem que tomar conhecimento do pedido e depois remetê-lo a quem direito, juntando uma nota de admissibilidade. Senhores deputados, esta nota de admissibilidade vai ser o próprio relatório final, com indicação do envio ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, através do nosso Presidente da Assembleia da República. Senhores deputados, alguma objeção a isto? Alguém deseja pronunciar sobre a matéria subjacente à petição? Ninguém deseja fazê-lo? Então, neste caso, aqui, não há, aqui temos que votar a admissibilidade. Senhores deputados, quem vota contra a admissibilidade, quem se abstém, fica aprovada esta petição. Ponto 5. Ora bem, o PAR solicita que nos pronunciemos sobre a criação do grupo parlamentar conexo com a Unesco. Diz aqui o doutor Raul Oliveira, que já em tempos existiu, não deve ser no nosso tempo, Raul.
Ah, é
do nosso tempo?
Opa. 14, 15.
Tem uma memória elefantina. Seja como for, já existiu um grupo parlamentar conexo com a Unesco. E, pelos vistos, o nosso representante, que é o embaixador Moraes Cabral, gostaria que este grupo fosse reeditado. Ele apresenta a Comissão Nacional Portuguesa da Unesco, embaixador Moraes Cabral. E este pedido de requerimento foi feito pelo senhor embaixador ao par. Vamos pronunciar-nos sobre isto. Senhores deputados, alguém quer... Quer dizer, nós temos as regras, parece que é o PS. Fazer uma exposição, uma resenha, uma tomada de posição, propor uma tomada de posição por via de relatório à Comissão. Ou em alternativa, preferem isto? O deputado David Estrela estaria muito, muito habilitada a ficar com este encargo, dada a sua natural, conhecida e lendária inclinação para as matérias culturais.
Presidente, a senhora deputada Edith Estrela terá todo o gosto em... Boa tarde, primeiro. Boa tarde a todas e a todos. Terá todo o gosto em se ocupar de mais essa tarefa. E adianto já, pessoalmente, ainda não falei com o meu grupo parlamentar, mas pessoalmente acho que sim, que faz sentido que seja criado este grupo parlamentar de amizade, até pelos pressupostos que estão inerentes à intervenção do senhor presidente e as razões por que me atribuiu ou me recomendou essa tarefa. Muito obrigada.
Muito bem. O Sr. Deputado Paulo Pires continua a objetar à sábia recomendação do Presidente da Comissão. E a Sra. Deputada Edith Estrela, para o que precisar, porque, pelos vistos, esta Comissão tem um histórico, provavelmente a Sra. Deputada já fez parte desta Comissão, que já lhe existia, não sei, mas poderá socorrer-se aqui do nosso amigo e leal colaborador, Raul Oliveira, para elaborar esse parecer. Também, se sentir que há necessidade de falar com os outros grupos parlamentares, falo-á, também, se quiser, por intermédio do Sr. Doutor Raul Oliveira. Com isto, entramos na nomeação de relator no âmbito do parecer sobre a Conta Geral do Estado 2021, que é uma coisa que sempre foi palpitante, estas Contas Gerais do Estado que chegam, no caso vertente, com 2 anos de atraso. Ora bem, aqui é o PSD que vai ter que indicar alguém que se vai debruçar, deve ser um historiador, certamente. Aí eu chego.
Não, não. Oh, o PSD, como não houve relator para a petição, saltou o PSD, o Chega ficará com o próximo encargo que surgir.
Ora, está. Boas notícias para o Chega, más notícias para o PSD. Está bem, dirão mais tarde, com certeza. Eu só que chamo a atenção do seguinte. Ao fim de 2 anos de atraso, temos um prazo limite. E, portanto, o prazo limite é 1 de fevereiro, pasme-se. Tendo em conta que a 31 de janeiro haverá jornadas do PCP, sugere-se para o presente efeito o agendamento de reunião extraordinária para o dia 25 de janeiro. Não é admirável que a Conta Geral do Estado chegue aqui, disparada com 2 anos de atraso, mas com um prazo limite de 25 de janeiro, quarta-feira, pelas 14h45, meu Deus. Nem sequer pode ser às 14h46.
Obrigado, Sr. Presidente. Temos aqui uma boa notícia. Patrioticamente, o Sr. Deputado João Montenegro ofereceu-se para fazer...
Deus lhe pague. Não tenho mais nenhum assunto, não sei se algum dos colegas gostaria de suscitar alguma questão. Como é da praxe, cumprimentar a nossa deputada Nathalie. Olá, Nathalie, bem-vinda.
Muito obrigada pela atenção, obrigada.
Gratos pela presença digital. Senhores deputados, não há mais nada. Então resta-me agradecer a todos, desejar uma boa semana e até para a semana.
Ligação aos
Kosovares. O que é que eu tenho a ver com isso?
Almoço e reunião na sala de visitas.
Venha aí. Isso é, para já, o que é 19 de janeiro? Assim, os dias assim? Quinta-feira, ok. Almoço, não vou receber o gajo. Mas pode mandar sempre o vice-presidente.
Sim, mudar. Sim, outra questão. E viagem a Estocolmo.
Sim.
Saída a 1, regresso, 2 opções. 3 sexta. 4 sábado.
Ai, meu Deus, estou tão farto desta merda. Não, 4 sábado já sabe. Eu tenho um programa gravado à sexta. Se não der para vir ao programa, sai já da viagem. Você sabe isso quando faz as viagens. caro amigo, pá. Sempre a considerou. Jogou-me. Que é, isto é para os Bar Lisboa às 19? Ah, isto é em março, é em março. Vocês são lixados, meu Deus. Ai, meu Deus.
Chegada
a
Lisboa às 22h30. Há a possibilidade...
Não, isto não pode ser.
Há a possibilidade de vir num voo mais cedo, no sábado, porque esta
então,
opção...
Então eu vou... Isto é que dia da semana? Sábado?
Isto é um sábado.
Isto é para eu ir no sábado?
Não, regressar.
Até para ir?
Para ir é aqui.
Isto que dia é da semana?
Quarta.
Isto é quarta-feira ou é quinta?
Quarta. A reunião será 2h30.
Quarta. Partida de Lisboa, 12. Chego lá ao fim da tarde. Dia seguinte...
Isto, esquece.
Dia seguinte é 2, que é sexta. É quinta. Dia 3.
Sexta.
Sexta.
A partir daí põe-se um
dia 4.
Sábado.
Sábado. Eu não posso chegar tão tarde. Porque eu posso pedi-los para fazer um programa em direto. Isso eu posso. Mas nunca a chegar a estas horas. Isto não é possível.
Esqueça isto.
E isto é quê?
Então se esqueça.
Não, é o regresso.
É só no regresso é que se coloca a questão.
Coloca-se a questão do regresso. Sexta-feira. Isto não pode ser. Isto é impossível, meu caro amigo. Impossível. Tem que ser mais cedo. Porque... Ou então venho no sábado, chegada a Lisboa, 17h45. E isto é sábado quê?
Sábado 4. Deixa-me só ver aqui qual é a alternativa. Temos aqui uma que anda às voltas, vai por Zurique.
Não, não quero andar às voltas, não. Quero.
E chega cá às 14h35.
Não, não quero andar, não quero andar.
Não, é
não, eu não quero isso. Não penso que isso pode
acontecer. Sendo assim.
Isto aqui só é em executiva ou é turística?
Eu acho que é turística.
Então, tudo fora, não vou. Okay. Cancelo. Okay?
Ok? Ok.
Já não tenho idade para andar nessa vida. Então, mas o que é que você está a descer na vida? Já está aqui outra vez na casa partida. Voltou à casa partida.
É sempre um prazer.
Obrigado, irmão. Opa, eu espero dar em turística, você já me conhece. Tenho nada contra, mas isto é quando dou com os meus filhos e não tenho fundo maneiro.
É menos de 3 horas de duração.
Paciência, é a vida. Salto fora. Está o problema resolvido. Aqui. Vá.
Se for na outra, já vai executivo. Porque tem uma duração superior a 3 horas. Vou falar com o Pis para ver se ele indica alguém. Tudo bem. Ok. Um abraço.
Eu não sei se é questão de apontar quem é que não está.
Mas em que sentido? Presenças?
Pois. E depois tenho que fechar, porque isso eu não consigo. 15h39, 15h40.
15h40, pronto. Sim.
Não é por aí. Está bem?
Ok. Então, mas isso tem aqui, ó Zé. Mas eu depois vejo isso.
Pronto,
sem problema.
Não se esqueça de fechar, porque isso é que é importante.
O closing. Como é que se faz o closing? É na AP, não tenho acesso.
É na AP. Tenho. Se quiser, eu vou lá.
Não, tenho. Estava a fazer confusão com o GESDOC. Tenho. Ok. Isso pode ir fora, não é preciso. Eu tenho aqui a relação de quem cá esteve.
Mas é que é os que não assinam.
Os que não assinam não tiveram ganho. O problema é deles.
É um bom princípio.
Não é?
Devia ser sempre.
Ora, vai ao almoço.
Ok, então vá, qualquer vez a diga.
Ok.
Até já, obrigado.
Até já, obrigado, Zé.